Olá, tudo bem? Eu sou Kleber Cavalcante e eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Você está no podcast Guia Casamento Feliz e aqui eu quero ajudar você com muitos métodos baseados na Palavra de Deus para que você consiga restaurar e transformar o seu relacionamento. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Guia Casamento Feliz. E antes da gente começar já com o tema de hoje, eu gostaria de te pedir para que você gentilmente compartilhasse esse podcast com alguém que você conhece e que precisa, né, de uma ajuda no casamento, uma ajuda no relacionamento. Porque muitas pessoas elas estão perdidas, elas não sabem o que fazer, né? E eu tenho certeza de que esse podcast pode ajudar e muito essa pessoa. Então, se Deus tocar no seu coração, é claro, e você quiser, então compartilha com outras pessoas, né? Segue o nosso perfil aí e indica para outras pessoas também, para que o máximo de pessoas sejam ajudadas, tá bom? E o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre infidelidade. Mais precisamente, o tema de hoje é como perdoar uma infidelidade no casamento. E eu tenho certeza que isso é um tema muito polêmico, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas falam o seguinte: ah, eu jamais perdoaria uma traição no casamento. Jamais. É algo imperdoável. Mas eu entendo o seguinte: quando você passa por isso, é diferente. Né? Nós falamos porque o nosso orgulho fala mais alto. Poxa, não, você vai ferir o meu orgulho, então não tem perdão. Mas quando você passa, né, a tua mente muitas vezes age diferente. Né? Você começa a pensar diferente. E eu quero que você saiba o seguinte: na minha opinião, o casamento, ele é uma das coisas mais, assim, deslumbrantes, mais uma das experiências, né, que eu posso, se é que eu posso dizer, uma das experiências mais deslumbrantes que o ser humano ele pode viver. A questão é que muitas pessoas, elas simplesmente negligenciam isso, simplesmente não percebem dessa forma. Mas o compromisso que você adquire, né, ao você decidir compartilhar sua vida ao lado de uma pessoa que você ama muito, né, isso faz com que os nossos sonhos e as nossas expectativas sejam altas, entende? Mas acontece o seguinte: em algumas situações, esses sonhos eles vêm forçados a se destruir por conta de uma infidelidade. E aqui eu não quero, em momento nenhum, falar de quem é a culpa, né? Porque eu já falei em outros episódios, eu já falei para muitas pessoas que, é claro, eu não estou justificando uma traição, mas, ao meu ver, quando há uma traição, né, sei lá, em 80%, a culpa é dos dois, certo? Não é só de um. É claro que teve ali a decisão da pessoa que traiu, mas eu não quero entrar fundo nisso, porque não é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas pense o seguinte: essa situação, né, ou seja, da infidelidade, ela se relaciona à insatisfação com a vida do casal, né, porque algo ali não está legal. Por isso é que acontece a infidelidade. E, sei lá, de repente, pode acontecer por vários motivos: por má comunicação, nunca ter firmado o amor entre os dois, a monotonia, né? Enfim, muitas outras coisas. Ou, de repente, até por simplesmente estarem passando por alguma crise. Né? Isso acontece em todo casamento, a crise. Não existe nenhum relacionamento que não passe por crise. Todo relacionamento passa por momentos difíceis. E assim, existem inúmeros fatores que podem levar alguém a ser infiel no seu casamento. E eu quero que você entenda o seguinte: que a dor, né, que a pessoa que descobriu a traição, ela experimenta, ela é enorme. Né? Existe ali um desgaste que afeta a saúde física e mental da pessoa. toda a estrutura da pessoa fica abalada. Tudo isso é abalado, a saúde física e mental, a alegria acaba, né? Parece que o chão ele se abre e engole a pessoa. Porque é algo que ela apostava tanto naquele relacionamento e de repente descobriu uma traição. Isso vem como uma bomba direto no nosso peito. E quando isso acontece, a confiança, o respeito, eles simplesmente desmoronam. Eles acabam. E eu falo isso muito para os meus filhos. Olha, prestem muita atenção. Eu falo assim para eles. A confiança para você ganhar demora. Mas para perder é no estalar de dedos. É muito rápido. E tudo isso acaba mesmo. Confiança vai embora. E algumas vezes, essa infidelidade ela não está relacionada à falta de amor. Eu quero que você saiba o seguinte, se esse é o seu caso e você não sabe o que fazer, eu vou te dar aqui alguns conselhos que você pode, que vão te ajudar para você tomar uma decisão. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, pense em si. Se de repente você não desconfia, mas você descobriu uma traição, né, do seu cônjuge, você descobriu que ou teu marido ou tua esposa, não importa, foi infiel, eu quero que você pense antes. Eu não quero que você venha agir de imediato, ou seja, no calor da situação, né? Evite ao máximo reações impulsivas. E eu já falei várias vezes, os sentimentos não são uma boa ferramenta, não são boas ferramentas, né, para você resolver algum problema, alguma crise no teu casamento. Então o melhor que você tem a fazer é parar, pensar muito. Isso vai levar alguns dias, sabe? Esfriar a tua cabeça, refletir sobre a tua vida, né? Não tome uma atitude precipitada. Tome um tempo para você respirar, né? Para você pensar claramente na situação, digerir tudo aquilo que aconteceu. Você entende? Não venha tomar atitudes no calor da emoção. Não faça isso. E pensa o seguinte, algumas perguntas, né, que você pode se fazer que vão te ajudar a refletir sobre essa situação. Ah, por exemplo, o que tem acontecido ultimamente que de repente pode ter feito o seu parceiro ter sido infiel? E como melhorar isso? O que você acredita que de repente tenha provocado essa infidelidade? Você entende? Então assim, é hora de você clarear os seus sentimentos. E a segunda coisa que eu quero falar para você é, perdoe. Eu vou falar uma coisa para você, perdoar dói. Perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. E quando você perdoa, não quer dizer que você esqueceu. Quando você perdoa, quer dizer o seguinte, olha, eu jamais vou te acusar disso novamente. Então você não tem culpa mais. É por isso que Deus ele nos fala tanto em perdoar. Isso está na oração do Pai Nosso, né? Lá na oração do Pai Nosso não fala o seguinte, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então olha só, a traição não é uma ofensa para você, não é uma humilhação, não acabou com você ali. Agora, se você alguma vez na sua vida orou a oração do Pai Nosso, muito cuidado, porque o que você está dizendo para Deus? Olha, me perdoa, Deus, do mesmo jeito que eu perdoo o meu marido ou a minha esposa. Agora, se você tem dificuldade em perdoar, você está falando para Deus, olha, tenha dificuldade em me perdoar também quando eu falhar com o Senhor. E você falha bastante, ou vai dizer que não. Você entende? É por isso que na palavra de Deus, ele sempre fala sobre perdão. Né? Deus ele fala muito sobre perdão, não fala pedir desculpas. Fala sobre pedir perdão. Por quê? Há poder quando se libera perdão. Isso também é comprovado cientificamente, que a pessoa que libera perdão, né, ou melhor, a pessoa que não libera perdão, ela traz para ela até doenças físicas, emocionais, né? Vive uma pessoa doente e pode morrer por conta disso, pela falta de perdão. Isso é comprovado clinicamente, cientificamente. Então, muito cuidado, libere perdão. E deixa que Deus vai tratar com outra pessoa. Você não tem que ficar tentando ser a justiceira, né? Ah, vai ter que pagar. Não, esquece isso. Então, assim, perdoar é você deixar passar a situação. É não pensar mais nela pro bem da relação, né? É não trazer de novo esses momentos na primeira discussão que vocês tiverem. Ah, mas aquele dia você fez isso. Se você faz isso, então você não perdoou. Na primeira briguinha, ah, você lembra aquela vez que você fez aquilo? Você lembra isso, aquilo e tal? Né? Mulher faz muito isso, ou não? Isso é sinal que não perdoou. Então, assim, pense, ou melhor, foque nos benefícios do perdão e aceite o seu parceiro como ele é, com os defeitos e virtudes. Não quer dizer que você tem que ficar aceitando traição. Não estou falando isso. Terceira coisa que eu quero falar para você. Se comunique. É quase óbvio que se você escolhe perguntar diretamente, né, você vai ouvir uma negação. Por isso é que você deve ter evidências para poder falar com verdade, ou seja, com propriedade. Então não tem que ter nada de achismo. Não espera que você vá chegar pro teu cônjuge e falar assim, ó, você tá me traindo? E aí a outra pessoa, ah, tô. É claro que vai negar. Por isso que você tem que ter provas. Né? Não é para jogar na cara da pessoa. Não é isso. Mas você vai falar com propriedade. E eu vou até mais longe. Se for falar sobre isso, não fale na sua casa. Escolha um lugar neutro, um lugar fora da sua casa. Para você poder conversar com o teu cônjuge sem interrupções, sem ninguém atrapalhar. Entende? E abre o seu coração, fala do que você sente, sabe? Fala da sua dor, você entendeu? É hora de abrir o coração, você não tem que se fechar. Faça o contrário. E outra, escute também. Então você tem que falar e depois ouvir. E ouça com atenção, respeitando a pessoa, nunca julgando. Tenta entender o que passou na cabeça dela. E eu vou até falar uma coisa para você aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você faz isso, fala e depois você ouve, você consegue perceber se a pessoa está falando a verdade ali ou não. Se ela está sendo sincera ou não. Fecha parênteses. Então, busca chegar no fundo da situação, ou seja, na raiz do problema. Tenta descobrir quais são os motivos que levaram aquela pessoa a trair você, a ter um caso fora do relacionamento. E aí, havendo o consenso dos dois, não vamos lutar pelo relacionamento. Então, juntos, os dois devem buscar soluções para esse problema. A quarta coisa, que isso é muito importante, eu quero falar para você renove seus sonhos. Então, assim, confia em você e no que você quer. Nada de deixar que a autoestima seja afetada. No começo até afeta, mas não permita que ela seja abalada. De forma nenhuma, em nome de Jesus, não permita isso. É muito importante você demonstrar, sabe, sempre segurança quando você fala. Você tem que demonstrar segurança e sabedoria quando você expressa os seus sentimentos. Então, assim, tenha sempre metas, tenha objetivos, tenha sonhos. Porque eu aprendi na igreja que uma pessoa que não tem sonhos, ela morre. Eu não falo de morrer fisicamente. Né? Na palavra de Deus também fala o seguinte, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E não é só matar fisicamente, não. Se ele matar os teus sonhos, acabou. Se ele matar a esperança no teu casamento, acabou o teu casamento, acabou a tua felicidade. Você entende como é que ele trabalha? Então cultive sonhos. E eu falo mais para você, Deus ele é tão poderoso que ele vai ressuscitar os sonhos que estavam mortos no teu coração. Deus ele vai trazer à existência aqueles sonhos que você tinha há anos atrás e você achava que jamais se cumpririam. Deus ele não falha. E a quinta coisa que eu quero falar para você é o seguinte, terapia de casal. Isso bem poucas pessoas fazem isso. Então, assim, uma das alternativas que vocês têm para vencer essa questão da infidelidade, né, da crise no casamento, é uma terapia. Buscar ajuda com um especialista, um acompanhamento. Né? Muitos casais eles fazem isso hoje em dia, mas a grande maioria, infelizmente, não. E eu falo por experiência. Né? Eu sou especialista em harmonia conjugal. Né? Eu trabalho com isso, eu acompanho casais, mas são poucas as pessoas que enxergam importância nisso. São poucas as pessoas que enxergam valor nisso. Mas por quê? Porque não entendem. Não entendem que é a felicidade delas que está em jogo. Então, se você puder, procure. Procure alguém para te acompanhar, alguma pessoa que seja especialista nessa área, alguma pessoa que tenha vivência, você entende? Que tenha um relacionamento claro, sólido. Não vai querer se acompanhar com qualquer pessoa. Entregar talvez o destino do teu relacionamento nas mãos de qualquer pessoa. E a sexta e última coisa é siga com a sua vida. Eu não quero que você se torne uma pessoa obsessiva, sabe, desconfiada. Poxa, foi traída. Resolvi liberar o perdão. Mas se transforma naquela mulher, né, naquele homem extremamente desconfiado. Né, qualquer coisinha já tem uma explosão de ciúme. Não, não é dessa forma. Porque se você age dessa forma, significa que você pulou o passo 2, que é perdoar. Então, evite ciúmes, né? E ensina o outro que ele pode confiar em você. Então, é assim, poxa, se você foi traído ou traída, mesmo assim, faça um esforço e confie naquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa, o teu cônjuge, ele vai achar o seguinte, ó, fulano ali tá desconfiado de mim. E aquilo vai gerar reciprocidade, ou seja, ele vai ficar desconfiado também. Por quê? O que vai passar na cabeça dele? Ó, vai me dar o troco. Qualquer momento vai me dar o troco. Você entende? Isso é sadio pro casamento? Pro relacionamento? Claro que não. Então, pensa nisso que eu te falei. Mas pensa mesmo. E toma uma atitude positiva. Demonstra isso pro teu parceiro. Perdoar vai fazer do seu cônjuge uma pessoa melhor. E eu digo mais, a pessoa vai se tornar arrependida do que ela fez. Porque vai olhar e falar assim, poxa vida, olha só. Olha a falta grave que eu fiz contra ela. E ela me perdoou. Então, eu não posso jogar fora esse amor. Né? E você vai levar aquela pessoa a se concentrar de novo no casamento. É isso, um casamento, ele é uma construção que é feito dia após dia. Todos os dias. Até o momento em que Deus vai levar um de vocês primeiro. É uma construção que não para nunca. Tem que estar sempre reformando aqui, acolá, aqui, ali. Você entende? Mas vale a pena, Kleber? Com certeza. E assim, fortaleçam o seu amor baseados na união e compromisso mútuo de fé no relacionamento. Eu digo mais, isso aqui é um bônus para você. Isso eu já falei em outros podcasts. Trate de inserir Deus no seu casamento. Orem juntos. Atraiam a presença de Deus para dentro do seu casamento, porque Deus ele é gentil. Ele não arromba as portas. Na palavra de Deus diz o seguinte, eis que estou à porta e abro. Se você abrir, eu serei contigo e você comigo. É assim que está na palavra de Deus. Então você tem essa opção. Atraia a presença do Senhor, tá bom? Então eu espero que você ouça, que você, várias vezes, que você compartilhe com outras pessoas, né, que você pratique o que eu te falei, porque eu tenho certeza que Deus ele vai restaurar o teu casamento, tá bom? Um abraço para você, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do Guia Casamento Feliz. Um abraço, tchau, tchau.
Muito obrigado por você ter ficado comigo em mais um episódio do podcast Guia Casamento Feliz. Aguardo você no próximo episódio, hein? Até lá!